Judite França e Paulo Ferreira, hoje falamos no Zoom de uma diocese que abriu falência nos Estados Unidos, mas começamos com uma romaria em tempos de pandemia.
Até rimou e é verdade. Milhões de chineses estão a viajar na Semana Dourada, como é chamada, porque começa com o feriado nacional que celebra a fundação da República Popular da China e depois coincide com o Festival de Outono. Estima-se que 550 milhões de pessoas vão viajar dentro do país durante esta semana de 8 dias de férias. Só ontem foram feitas 13 milhões de viagens, o valor mais elevado desde fevereiro. Ora, o coronavírus começou na China, na cidade de Wuhan, no final do ano passado, e parece que a China conseguiu conter a contaminação e grande parte das restrições foram já levantadas. Ao longo da muralha da China, da grande muralha da China, como conta o New York Times, foram precisos mais seguranças para manter a ordem entre os turistas. As marcações nos hotéis de Lhasa, por exemplo, no Tibete, dispararam 600%, e mesmo em Wuhan, onde o vírus teve o seu início, a procura para visitar a Yellow Crane Tower tem sido tão alta que as agências de viagem colocaram-na no top dos locais a visitar no país. Esta semana, a tal Semana Dourada, é a primeira de férias desde o confinamento e os chineses decidiram viajar em massa. É sempre um bom barómetro sobre a saúde económica de um país e assistir a milhares de pessoas a tentar caber em carruagens de comboio e encher atrações turísticas é muito mais do que o resto do mundo pode apenas sonhar. Os sinais parecem confirmar que a China regressou praticamente ao normal e com especial rapidez, mas se nesta semana muitos turistas costumam viajar para fora do país, este ano estão a fazê-lo dentro de portas e daí os números das entidades oficiais chegarem às tais 550 milhões de viagens domésticas.
E apesar desse número já ser absolutamente impressionante, isto é apenas 70% do que tinha sido registado pela mesma altura no ano passado, o que ainda reflete o número de pessoas que se mantiveram ou que se mantêm em casa por razões económicas ou por então ainda temerem a pandemia.
Apesar de aliviadas, algumas restrições ainda se mantêm. Por exemplo, os bilhetes para visitar a cidade proibida estão esgotados, mas a capacidade foi limitada a 75%. Enquanto o mundo ainda se debate para conter o vírus, a China registou ontem apenas 10 casos. A maioria dos estrangeiros não pode entrar num país, a não ser que tenham a permissão de residência, e é-lhes exigido que fiquem em quarentena.
Mas Pequim deixou de exigir que as pessoas usem máscara em todas as circunstâncias e há um mês assistimos àquela mega festa numa piscina, o que aliás valeu críticas e a reprovação internacional.
De facto, as atenções das autoridades estão viradas para o setor do turismo e para o consumo. Já há até companhias aéreas a anunciar para breve passes que garantem viagens ilimitadas durante um período de tempo. E as atrações turísticas, sobretudo em Wuhan, estão a funcionar com bilhetes grátis. O governo declarou o período entre 9 de setembro e o dia 8 como o mês nacional da promoção do consumo, com este slogan: usufrua do consumo para uma bela vida. Um pedido a que a classe média aparentemente tem respondido. Se no ano passado, durante esta Semana Dourada, mais de 7 milhões saíram do país, este ano a procura de hotéis em locais remotos ficaram a ganhar por refletirem esse desejo. Se não podem sair do país, pelo menos viajam para mais longe.
Bom, e vamos nós viajar para outra realidade. Nos Estados Unidos, ontem houve mais uma diocese a declarar falência, o que lhe permite lidar de outra forma com uma série de ações colocadas em tribunal por alegados abusos sexuais cometidos por membros do clero. A diocese de Rockville Center, que fica nos subúrbios de Nova York, é a maior até agora nos Estados Unidos a recorrer a este processo legal para se preparar para possíveis pedidos de indemnização. A diocese abrange quase toda a Long Island e serve cerca de 1 milhão e 400 mil católicos. A notícia foi ontem dada pela Associated Press. São mais de 200 os processos colocados contra a diocese desde que em 2019 o Estado de Nova York aprovou uma lei, a Lei dos Abusos Sexuais, que veio dar às vítimas destas práticas a possibilidade de recorrerem à justiça, mesmo por casos passados há décadas e que envolviam membros do clero, professores ou outros adultos.
O regime legal anterior fazia prescrever os casos de abusos sexuais quando as vítimas faziam 23 anos de idade. A Diocese tentou impedir a entrada em vigor da nova lei, alegando que violava a Constituição americana, mas sem sucesso, perante as responsabilidades financeiras que estes casos podem representar. A Diocese preferiu então fechar as portas.
É, e o Bispo John Byers deu a cara e gravou um vídeo colocado na página da Diocese a explicar tudo.
What became clear was that the diocese was not going to be able to continue to carry out its spiritual, charitable and educational missions if it were to continue to shoulder the increasingly heavy burden of litigation expenses associated with these cases.
O bispo de Rockville Center então a explicar que o pedido legal de falência era a única hipótese para que a diocese continuasse a prestar os seus serviços, mas mesmo assim vê limitada a sua capacidade para continuar a prestar à comunidade os serviços espirituais, religiosos ou sociais. As estimativas apontam, neste caso concreto, para indemnizações que podem chegar aos 500 milhões de dólares.
Ora, quem não gostou desta medida da diocese foram as vítimas de abusos sexuais por membros do clero. O advogado de algumas das vítimas afirma que este pedido de falência é estratégico, cobarde e egoísta, uma vez que vai limitar a capacidade legal de exigir indemnizações à Igreja.
Esta é então a maior diocese americana a recorrer a este esquema legal, mas não é a única. São já cerca de dúzias as unidades da Igreja americana que nos últimos anos se servem de processos de falência como forma de proteger os seus ativos. Antes destes 200 processos, a diocese Rockville Center já tinha pago 62 milhões de dólares de compensação a 350 vítimas de abusos sexuais. Em todo o país, as indemnizações pagas desde os anos 80 já somam 4 mil milhões de dólares. Uma fatura que, como se vê, não para e não vai parar de aumentar, a Igreja a ser obrigada a lidar com os esqueletos que mantém escondidos nos seus altares.
De chuva, península inteira a chorar. Entro numa igreja fria, como um sírio cintilante, sentada, imóvel, fumando em frente ao altar. Silhueta, um esboço, a esfinge de um anjo fumegante.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.